Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo tranquilo? Estamos aí com mais um mini pod especial, especialíssimo aqui, com o retorno do meu querido amigo Laudelino Oliveira Lima. Eu já nem sei como é que eu te chamo, cara, porque você tem um nome para cada nome artístico e tal. Fala, Laudelino, tudo bem, cara? Tá de volta aí, já participou de mini pods aqui no normais, né? E de especiais, aí. Mas se apresenta aí pra galera que não te conhece, cara.
Fala, Dudu, obrigado aí mais uma vez pelo convite, obrigado a todos, prazer, uma honra estar aqui. Laudelino de Oliveira Lima, pode chamar assim. Quem se chama Laudelino não precisa de apelido.
Lau, pô, Lau, nosso
nome. Tem gente que chama de Lau, é verdade.
Olha, mas tamo aí, cara. Eu te conheço com tamo várias aí. Facetas, mas hoje você está aqui como autor, né, cara? Fala um pouquinho aí da tua carreira como autor, cara. Só pra galera te conhecer, assim.
Deixa eu botar o boné de autor aqui, peraí. É o seguinte, eu estreiei na literatura, né? O pessoal que acompanha aqui o Mini Pod, os programas do Dudu, que já pôde acompanhar, eu estreiei com o livro Submundo Hacker, né? Que, na verdade, é uma história sobre o submundo brasileiro, aí da política, tráfico de droga, lavagem de dinheiro. É quase beira uma história real, mas é uma história ficcional. Na verdade, eu estou usando um recurso muito benquisto aí pelos historiadores, que é você usa a ficção para contar fatos históricos. Então, sim, isso é muito bacana, muito legal, porque transforma o conteúdo em um material mais palatável, mais acessível. Então, eu criei uma história ali de hackers contra políticos e traficantes, que a pessoa, ao atravessar esse livro, ela conhece um pouco da realidade brasileira, e eu aproveito também para falar de valores, coisas que são importantes para as famílias, para as pessoas, valores como a amizade, o amor e... Porque é importante você fazer a coisa certa, mesmo diante de um inimigo gigantesco. E esse é o Submundo Hacker, sucesso de vendas. Essa Black Friday aí na Amazon vendeu pra caramba. E ele tá. Eu percebi uma notícia boa que ele está sendo traduzido para o inglês, vai ser lançado nos Estados Unidos aí na virada do ano.
Maneiro, cara. E notícia quase que primeira mão aqui pra gente.
Cara, e assim, que notícia boa, sabe por quê? Quem está induzindo e fazendo a tradução são. É um pequeno grupo de autores americanos, cara.
Ah, bem, achei que você ia falar de hacker, pô. Aí, imagina, um grupo de hackers, porra.
Tem um grupo de autores americanos que eles escrevem muito ficção, né? E esse grupo tem um grupo de funcionários que fazem correção de texto, fazem aquelas leituras beta. Os caras têm um grupo profissional que faz isso o tempo todo, porque... Por exemplo, tem um autor lá que tem mais de 160 livros publicados, né? Então, tem uma equipe que faz isso e um dos caras da equipe leu sobre o mundo. E o cara falou assim, para tudo. Vocês precisam ler uma história que foi publicada no Brasil e tal. E ficou todo mundo interessado. Eles começaram a fazer a tradução, né? E vão ajudar na publicação lá. Ou seja, o livro está seguindo a vida dele sozinho, né? Isso é muito legal, né? Quando você tem essa coisa espontânea, né? Não é alguém que está investindo um dinheiro para lançar... O negócio meio que forçado, não, é espontâneo, isso que é legal.
Não tem a menor dúvida de que é melhor propaganda, isso aí se fala desde tempos imemoriais. É o boca a boca, né, cara? Essa que é a grande propaganda que é melhor de todas.
É igual fofoca, só que é positivo. Aí depois do Submundo Hacker, a editora tinha me pedido... Fez um desafio, né, para fazer um livro infantil que fosse virtuoso para as crianças. E tudo surgiu a partir de uma estatística do mercado literário, que mostrava que o Brasil tinha 3 milhões de leitores recorrentes e o mercado americano tinha 85 milhões de leitores recorrentes. Ou seja, as pessoas que estão sempre lendo o livro. Então a gente percebeu que no Brasil, as editoras todas ficam disputando o mesmo público, né? O mesmo grupo de pessoas, e é difícil aumentar esse público. Ele falou, pô, faz um livro infantil que faça com que as crianças gostem de livro, gostem de literatura. Aí eu fiz o Livro da Sorte, que é um livro que conta uma história de um acidente de caminhão perto de uma comunidade, o pessoal vai para lá para saquear a carga, quando chega lá vê que é um caminhão de livros e ninguém saqueia livro. Os livros voltam todo para a editora. Já trabalhei na Record 3 anos, né? E alguns acidentes de caminhão que aconteceram na Record, na parte da logística, a gente ficava impressionado porque voltava todos os livros. O pessoal não saqueia livro. E nessa historinha, eu não sei
se isso é bom ou ruim, né, cara? Isso aí é um dilema, né, cara? Porra, que roubar é sempre ruim, né, cara? Roubar é sempre ruim. Mas, pô, se o cara também vê o livro e não se interessa pelo livro, também é ruim. Então, isso aí é uma situação, porra, daquelas de engraçado, né?
Um amigo, acho que não sei se foi o Erdi que contou essa história, que roubaram o carro dele. Aí, quando ele recuperou o carro, eu acho que tinham depenado várias coisas. A única coisa que levaram é o livro que tinha no painel. O Brasil tem disso, né? É impressionante. Então, o livro também foi vendeu muito nessa Black Friday. Ele está passando por esse fenômeno do boca a boca, Eduardo. Porque a gente não está fazendo muita propaganda dele e a venda não para de crescer, cara. Não para de crescer. E eu vi, pelo menos hoje de manhã, assim, dentro dos livros vendidos na Amazon, a posição dele acho que era 1.300, assim, alguma coisa, que para livro infantil é um negócio enorme. É muito grande. E foi um sucesso tremendo, porque a criancinha, a Ana, que faz parte da história, ela pega esse livro, que ela ganha de presente do caminhoneiro ali no acidente, leva para casa, lê para as bonecas dela, começa a melhorar vocabulário, começa a melhorar a pronúncia, começa a melhorar várias coisas, muda completamente a vida dela na escola. Aí depois tem todo o arco da vida dela até depois do casamento. Então ficou uma historinha que as crianças leem, né? E eu recebi, por exemplo, uma foto essa semana, uma mãe me mandou no Instagram uma foto, perguntou se eu era o autor mesmo. Eu falei que sim e tal. Ela falou: olha aqui, mandei uma foto do quarto da filha, que a filha bota o livro do lado da cama e todo dia lê a história toda de novo, lê a história toda de novo, lê tudo de novo. Aí tem um barulho qualquer na rua, aí ela fala assim: foi um caminhão que tombou, e vão lá pegar o livro. Aí o pai: não, não foi caminhão, não, foi só um barulho na rua. Entrou no imaginário da criança. Isso não tem preço, Dudu. Não tem preço, isso é muito legal, né? Então, esses são os dois livros que eu tenho publicado, e claro que outras coisas estão a caminho, né?
Aí que eu queria entrar nesse ponto, é por isso que hoje você está aqui, né? Que agora a sua próxima empreitada na seara das histórias em quadrinho, não é isso, cara?
Isso.
Que é uma HQ sobre um personagem famoso aí da história do Brasil, que é Dom Pedro I, né, cara? Eu achei isso um
Perfeito.
barato. Cara, eu primeiro, antes de começar, queria saber como é que surgiu o teu interesse aí, pelo Dom Pedro I, né, cara? Na verdade, eu sei que você tem interesse
Claro.
grande por história, né, cara? Mas por que escolha de logo este? Você podia escolher qualquer personagem da história do Brasil, né? Pô, tem umas histórias incríveis, Duque de Caxias, próprio Dom Pedro II, por exemplo, Princesa Isabel,
Osório, tem
né?
um monte de gente.
Um monte de gente. Mas por que o Dom Pedro I, cara?
Vamos lá. O elemento indutor foi os 200 anos da nossa independência, né? Começaram vários artigos, muita coisa saindo na imprensa, muita coisa saindo em mídia, YouTube. E como eu sempre fui um historiador amador, eu não tenho formação de historiador,
Às
mas
vezes até melhor, né? Porque você
sim.
acaba indo com mais interesse, sabe? Eu sempre falo isso, cara. Na parte de humanas, eu acho que você se autodidata às vezes. Claro, na realidade, o lance da academia, só fazendo um parênteses aqui, o bacana é, isso que eu acho importante, é só troca com as outras pessoas, né? Para você trocar
Verdade.
experiências. Pô, ler um livro, qual é a sua visão sobre o livro e tal, etc. Fora isso, cara, porra, você ser um historiador amador, autodidata, porra, cara, eu acho que na parte de humanas isso aí é totalmente possível, né?
Claro. Uma pessoa que me inspira muito é uma francesa chamada Régine Pernaud. Ela nunca foi da academia, muito ligada com a academia e tal, mas ela era chefe de um arquivo central lá em Paris, com documentos de fonte primária, e ela vivia mergulhada lá e tal. Aí ela produziu um livro sobre a Idade Média que chocou a academia. Ela ficou chocada também, porque ela falou: olha, tudo que eu escrevi no livro tem as referências de fonte primária e documentação original. Só
Sim,
que isso se afastou da opinião da academia. Aí
isso.
teve aquele embate e tal, e ela falou: lamento, mas aqui está o documento de fonte primária. E ela falando nesse livro, vários mitos que você tem aí na nossa sociedade sobre a Idade Média, né? Idade
Sim,
das Trevas, né? Ela vai lá e lista por que não foi a Idade das Trevas. Ela fala que foi um período onde as mulheres foram muito bem tratadas, e ela dá todos os exemplos lá. E a gente que fica impregnado com tudo que é jogado em cima da gente, tanto mídia quanto, às vezes, até cinema. Cinema é uma coisa que ensina muito mal as coisas. A gente tem agora o filme do Napoleão estreando, ainda não vi, mas já vi um monte de gente falando que está cheio de erro histórico. Isso é
Eu
ruim.
também vi várias
É,
resenhas sobre isso. Sim.
isso é muito ruim, porque você perde a oportunidade de contar as coisas direito. Acontece muito isso em novela também. Novela conta, pega fatos históricos e conta de outro jeito. Os autores falam que é poético. Eu acho que é um desserviço, né? A gente tem que contar a história direito. Então, quando eu comecei a ver tudo que estava sendo publicado sobre Dom Pedro I por causa dos 200 anos da independência, eu vi assim acertos e erros. O tempo inteiro tinha acertos e erros. Eu falei: caramba, pô, não é possível. Não tem ninguém que conte a história baseada no que tem documentação, a coisa real, do jeito que aconteceu. Aí o que que eu fiz? Eu peguei tudo que foi publicado de Dom Pedro I, século XIX, século XX, botei numa mesa. Dudu, passei 2 anos lendo todos os livros e construindo uma timeline. Eu tenho essa timeline online, tem um site específico de timeline. Deu 1.303 eventos na vida do cara. Então, a partir da montagem dessa timeline, e eu separei. O lado superior da timeline era relativo à Europa, lado inferior é Brasil. Então, eu passei a ter um domínio completo da vida do cara. E o domínio da vida dele, todos os eventos, todos os fatos, me permitiu eu, a partir daquilo, produzir o que eu quisesse. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma biografia, eu tinha como fazer. Se eu quisesse fazer um roteiro para documentário, dá para fazer. Se eu quiser fazer quadrinho, dá para fazer um roteiro de quadrinho. Então, a partir do momento que você tem um domínio da história, você conta ela do jeito que você quiser ou do jeito que as pessoas te contratam para fazer. Então, foi daí que surgiu a ideia de uma editora falar assim: olha, por que que você não faz um quadrinho de Pedro I? Porque é uma linguagem que atinge com facilidade os jovens. Se você está contando a história direitinho ali,
Sem
vamos
dúvida.
contar para os jovens.
Sim.
E eu falei, pô, mas e o pessoal adulto? Porque você tem que lembrar que, lembra que eu disse que o Brasil tem poucos leitores? Então, o HQ, o quadrinho, é algo que atinge o adulto que não gosta de ler. Já pensou nisso?
Sim, entendi. É verdade.
Ele pega o adulto que não gosta de ler, que não pega um livro, mas ele pega um quadrinho.
Que é
Então,
mais rápido, né? Mais visual.
o que a gente pensou? Bom, então a gente não pode fazer a história do Brasil de Dom Pedro I desenhado como se fosse o Cebolinha. Tem que desenhar um negócio adulto, uma coisa que seja visualmente muito atraente, e a gente vai precisar de um desenhista que consiga atingir esse nível. Aí nós conseguimos, através de contatos, falar com um cara que desenhava. O cara já desenhou Hulk, Homem-Aranha, Capitão América, tudo na Marvel lá nos Estados Unidos. Você pode se imaginar de herói lá americano, ele já desenhou porque ele é um brasileiro que trabalha para o mercado americano. O nome dele é Joey Bennett, né? Um cara que tem. Vai fazer. Dudu, olha só, o cara vai fazer 40 anos desenhando quadrinho para o mercado americano. Faz ideia?
Sim,
É
sim.
muita coisa. É muita coisa.
Eu conheci ele
Então.
desenhando o Hulk, né, cara? O incrível Hulk
O
lá.
Hulk, o último trabalho dele foi o Eterno Hulk, que foi o Hulk mais premiado da história do Hulk, né? O
Ele
Eterno.
entrou em contato com o Joe Bennett e aí
É Joey Bennett. E eu não
trocaram
sabia que ele
figurinhas.
era brasileiro, cara. Sabe? Eu não sabia. Joey Bennett. Você conhece algum brasileiro chamado Joey Bennett? Não.
Ah, deve
Pra
ser nome
mim,
artístico, né?
era americano, né? Eu falei assim: caraca, agora eu vou ter que gastar meu inglês. Eu não sou muito bom em inglês, sou bom no espanhol. Estudei francês um pouquinho. Em inglês a gente estuda, mas pratica pouco, fica enferrujado. Aí quando abriu lá, o caboclo era brasileiro. Aí eu falei: ah, não acredito, cara. É brasileiro, sei. Cara lá de Belém do Pará, na Nindeua.
Que maneiro, cara. Pô, melhor ainda,
Cara,
né,
muito
cara?
legal. Muito
Porque
legal.
ele tendo essa, esse, vocês, né, você tem essa, esse conhecimento histórico, ele tem um conhecimento, que eu acredito, sobre heróis, né, cara? E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo, cara, que no Brasil, né, existe uma. Eu sempre falei sobre isso, não quero correr risco de ser piegas aqui, não. Não tô levando por esse lado. Existe uma depreciação dos nossos heróis, sabe, cara? Não sei se você tem
Verdade, verdade.
essa opinião, cara. Eu me lembro que
Sim.
o primeiro filme que saiu da chamada retomada do cinema brasileiro, tal, que foi o Carlota Joaquina. Pô, cara,
Nossa, horrível.
era um filme que
Horrível.
eu não posso te dizer, né, não vou te falar que o Dom João VI era herói de coisa nenhuma, porque até porque ele é português, não é um herói brasileiro. Pô, mas essa ideia de que o Brasil começou a ser governado por um bufão, sabe? Um negócio assim, tipo, cara, que é um troço que eu acho que sei lá, joga para baixo
Sim, sim, sim.
é claro que a gente também não vai se furtar em falar a verdade, né? Às vezes o cara tem. Claro que, como todo ser humano, todos, né, os personagens, eles têm seus defeitos e suas qualidades. Mas essa coisa de você sempre realçar uma coisa burlesca, né? Como se o Brasil fosse realmente algo a não ser levado a sério. Essa que é a impressão que se passa quando você, né? O Brasil não é. Não estou dizendo que você não tenha. Você pode ter um rei que cometeu crueldades, isso pode acontecer, né? Mas você trazer para um lado sempre burlesco, a mensagem que você passa é esse, pô, Brasil, cara, não vai ser levado a sério nunca, sabe, cara? E o povo
Sim.
vai, querendo ou não, ele vai incorporando essa cultura, né? Então,
Sim, verdade.
né? Eu, uma coisa que eu sempre critiquei foi isso, né? essa visão meio deturpada dos símbolos nacionais, né?
Olha, eu identifiquei isso na leitura da pesquisa histórica, já no autor Otávio Tarquini de Souza, que no meio do século XX, você começa a ver uma guinada entre você fazer o relato histórico e você começar a contar a vida pessoal. Então, você sai de um livro de história para virar a revista Caras. Sim, começa a ter essa mudança, né? Então, quando você foca na parte pessoal, naturalmente sobe espaço para você contar a história política, a história, às vezes, heróica da pessoa, né? Então, se eu posso pegar qualquer personagem público, até qualquer conhecido nosso, se você vai contar uma história pessoal dele, você fala assim, pô, conheço fulano de tal, fulano é um galinha, fulano não sei o quê. Aí, pô, ele um dia saiu na porrada com fulano de tal, aí ele não pagou a conta no restaurante, saiu correndo de lá sem pagar, era mó sacana e tal. Aí você para e fala assim, tá, mas o que que ele era? Não, ele era engenheiro. Ele inventou um equipamento que salvou vidas, ele construiu não sei quantos prédios. Então você fala, cara, qual a história que você quer contar? Né? Você tem o ser humano e você tem a obra da pessoa. Claro que você pode contar os dois. Claro, como você disse da Carlota, o Brasil tem uma vocação para comédia maravilhosa. A gente faz filmes, meu Deus do céu, os filmes nossos de comédia, sim, eu adoro. Os filmes brasileiros são muito bons, os programas de comédia. Ultimamente tem dado meio fraco, mas a gente tem uma tradição de comédia. Tanto é que os stand-up agora estão arrebentando, né? E com pessoas comuns, né? Então a gente tem essa tradição. Então, embora o filme da Carlota Joaquina lá seja horroroso, eu falo para todo mundo, não tem problema, sabe por quê? O problema não é o filme horroroso, o problema é que não fizeram mais nenhum, foi só aquele.
Claro, exatamente isso. Eu também não sou a favor de censurar absolutamente nada, pelo contrário, eu sou a favor disso, façam o que quiserem, né? E aí cada um vai, né, ter a sua visão, é isso aí, quanto mais melhor. E no caso desse teu quadrinho com o Joe Bennett, né, sobre Dom Pedro I, o que a galera pode esperar desse quadrinho do personagem Dom Pedro?
Além da eu começo a história no terremoto de 1755, tá? Em Lisboa, foi o maior terremoto da história da Europa, 9 Sim. graus na escala na Europa, 9 graus, é o topo da escala, né?
Destruiu uma porrada de... é famoso, famosíssimo.
Então, ali tem várias consequências que derivam depois do nascimento de Dom João, depois eu passo pelo nascimento de Pedro e Leopoldina. Então, quando você mergulha na história do Brasil, Eduardo, e você vê a história real, ela é naturalmente uma história muito interessante, ela é uma história muito heróica, ela é uma história que beira, às vezes, fantasia de tantas coisas incríveis que aconteceram. E quando você vê isso passar diante dos teus olhos nos livros de história, que são os livros verdadeiros de história, você vê a baita oportunidade perdida. Por exemplo, estamos vendo, mais uma vez, né, o lançamento do filme de Napoleão, uma mega produção lá da Apple. Eu não tenho dúvida que, mesmo com problema, eu vou assisti-lo assim com deleite, porque eu quero ver roupa, eu quero ver as guerras, quero ver as batalhas, navio, as batalhas marítimas em terra. Então, o Brasil teve isso tudo. O que você vai ver no filme de Napoleão teve no Brasil, sem esquecer que, nas memórias de Napoleão, ele relata que, de todos os governantes do mundo, o único que conseguiu enganá-lo foi Dom João VI. Aí você falou, pô, aqui eu já tenho um conflito direto com o filme da Carlota Joaquina, porque o filme apresenta o cara como um preguiçoso, gordo, bufão, e que não fazia... Então, quando você vai para os livros de história e vê o que, que ele fez, você entende que Dom Pedro I tornou independente o país criado por Dom João VI. Aí você fala, peraí, como assim? Você tem que pensar que Dom João esteve no comando do país durante muitos anos e ele construiu toda a infraestrutura do Brasil, de todas as estatais, correios, banco, mineralogia. Ele, quando chegou, ele trouxe com ele um alemão. Quando eles desembarcaram no Rio de Janeiro, ele falou para o alemão assim, alemão, o cara é mineralogista, ele falou, você vá para o interior do Brasil, vê se consegue achar minério. Eu não quero saber de ouro, prata, nada dessas coisas, eu quero saber minério, porque você só consegue construir uma nação com ferro, com minério, porque é com ele que eu vou construir trilho de trem, tesoura, panela, né? Então você vai precisar de aço para construções, você vai precisar de um monte de coisa a partir do minério. Então o alemão viajou no interior do Brasil, voltou meses depois e falou para Dom João, não tem minério não, eu tenho montanhas de ferro, montanhas. O cara falou que encontrou uma cidade onde as pessoas construíam a parede das casas com ferro, né? Então, o Brasil sempre foi muito rico, teve personagens muito importantes. Por exemplo, esse alemão encontrou um escravo que era um baita especialista em metalurgia. Ou seja, o Brasil teve um salto naquele período de metalurgia aqui por causa de um alemão escravo. Cadê que ninguém conta essas histórias?
Sim, cara, se você pensar até a própria história da descoberta do Brasil, cara, ela
Ah,
foi financiada, né? Grandes navegações foram financiadas acho que a Companhia de Jesus, se eu não me engano, não tenho certeza,
sim, Companhia de Jesus.
mas era, então, que a Companhia de
Os
Jesus,
antigos templários, né?
exatamente, a grana que levou à descoberta do Brasil foi a grana que descende da época dos templários, cara, os caras que
Tá vendo?
defenderam Jerusalém, cara. Meu irmão. Então, assim, tipo, a história do Brasil é foda demais, cara. A galera não para pra pensar, cara, que isso aí.
Dudu, eu fui estudar esse tema da descoberta do Brasil num outro livro que eu estou
Sim,
escrevendo.
não vamos nem nos estender muito, porque se tô foda. Cara, tem muita coisa
Cara, mas é muito
foda.
interessante. Um
Sim,
outro
sim.
livro que eu estou escrevendo chamado Sem Mentira, a História do Brasil. Aí eu comecei pelo nome e pelo descobrimento, né? No descobrimento, assim, assunto paralelo aqui. Cara, quando eu fui estudar ali todos os capitães que acompanharam a viagem de Pedro Álvares Cabral, você vê que a descoberta do Brasil é uma evolução marítima de Portugal. Então, você tem gerações de comandantes e capitães ali que morreram no litoral da África, tentando passar do Cabo do Bojador ali, tentando descer, tentando dominar maré, dominar vento, dominar navegação, os caras tentando e morrendo, tentando e morrendo, tentando e morrendo. Aí, quando você pega a esquadra de Cabral que chega no Brasil, você pega e lista os capitães. Aí você vai ver a história de cada capitão dava um filme. Os caras. Cara, era assim, tropa de elite do mar. E as aventuras dos caras depois, cara, é impressionante como que a história é rica e ninguém conta. Por exemplo, quem é do Rio
Sim,
de
sim.
Janeiro, a gente acabou de falar de Pedro Álvares Cabral. Os restos mortais de Cabral estão, parte deles, né, no centro do Rio de Janeiro, no subsolo da Igreja da Sé. E você pode visitar. Ninguém sabe disso.
Não, e até para encerrar esse assunto, porque a gente tem que se policiar, porque é um assunto realmente muito incrível, muito vasto, a questão das grandes
Verdade.
navegações. Só recomendar o Sem Limites, né, que é uma, acho que esse nome Sem Limites, que é a série que tem da Amazon Prime. É uma série um pouco escura, com o Rodrigo Santoro fazendo o Fernão de Magalhães, mas é uma série muito interessante. Assistam pela produção, cara, porque a produção,
É
pô,
bonita.
o Rodrigo Santoro falando português de Portugal, tal, cara, acho
É bonita.
muito, muito bacana, cara, muito bacana.
Dudu, você percebeu que eles fazem uma parada no Rio de Janeiro naquela série.
Sim, com
Na
certeza.
história eles pararam, 1519 eles pararam no Rio de Janeiro para reabastecimento. É
Sim.
uma cena, para quem for ver a série, que quando eles estão olhando o continente, chegam uns barquinhos com umas índias oferecendo fruta para eles. Aquilo é Rio de Janeiro. Não fala na série, mas é Rio de Janeiro.
Isso que é maneiro, cara. Bom, enfim, vamos pular aqui, vamos
Vamos
voltar
lá.
para o nosso Dom Pedro I aqui. Então, o que que a galera vai encontrar lá do Dom Pedro I? Cara, como é que é a sinopse dessa história? O quadrinho é o quê? É um único, vai ser uma série? Como é
Vamos
que
lá.
você vai estruturar essa história aí?
Bom, olha só, Dudu, são 250 páginas de quadrinho, tá? É grande, dividido em cinco volumes. O primeiro volume, o crowdfunding, já tá pago, ele diversas vezes ultrapassou o limite, né? E a gente estava renovando por conta que muita gente ainda pede para participar quando descobre a obra, né? Então,
Sim.
tem algum, como o desenhista, ele é, vocês têm que ver, entra no site do apoia.se/dompedro,
Sim,
que você
isso
tem.
aí vai estar em destaque para a galera ir lá agora e apoiar, né, cara? Porque, né, tem poucos dias aí para fechar o crowdfunding, é isso?
Exatamente. E eu convido vocês a dar uma passeada lá. Você tem algumas amostras de como está acontecendo o desenho. E vocês vejam o traço, vejam como aquilo está sendo feito, tá?
Não são 200 e poucas páginas, como você falou, né?
250 páginas.
Sim, são um quadrinho único, vai vir em séries. Como é que vocês estão fazendo?
Eles são cinco
Volumes?
quadrinhos de 50 páginas. Claro que cada edição tem mais do que 50 páginas, você tem apresentação, blá, 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 dá quase 60, 70 páginas por quadrinho. E você vai ter as 250 desenhadas, ele é nanquim, né, preto e branco. Nós vamos ter algumas páginas coloridas como destaque, separados, que são cenas assim, que são belíssimas, vocês vão ver ali nas amostras. Ficaram tão, tão, tão bonitos que a gente vai fazer um encarte colorido para botar junto, o pessoal fazer pôster e tal. Tem uma cena das Carmelitas, quando a gente fala da Revolução Francesa, que ficou tão, tão, tão bonita que a gente já tem até um patrocínio para enviar para a França, buscar para as Carmelitas, como uma homenagem ao martírio delas, né?
Sim. Mas falei, aí
Ou
você,
seja.
aí no caso, a história do próprio Dom Pedro desde criança, como é que é? Assim,
Nós vamos passar pelo nascimento, infância, nós vamos passar pela Revolução Francesa, a gente passa pelo contexto da vinda da família real aqui para o Brasil, que é importantíssimo você falar do contexto. As pessoas falam que família fugiu, não, não fugiu, tem um contexto. A gente passa pelo bonapartismo, que é o que veio depois da Revolução Francesa, como aquilo impactou o Brasil, Portugal. Aí você vem para o Brasil, aí você vem pela formação do Estado brasileiro, as ações aqui no dentro do nosso território. Aí você entra depois, você vai vendo um Dom Pedro saindo da adolescência, crescendo. Dom João volta para Portugal, Dom Pedro fica no Brasil, aí tem a
Dia do
obra dele
Fico, o
no
famoso
Brasil.
Dia do Fico, né, cara? A gente aprendeu no
Dia do
colégio, né?
Fico, exatamente. Aí no Dia do Fico, eu vou falar do Convento de Santo Antônio, que é importantíssimo e não está no livro de história, que foi quem fez o abaixo-assinado. Então, eu tinha cerca de 30 mil habitantes ali na capital, e só o abaixo-assinado tinha 8 mil pessoas. É um negócio muito relevante. Então, você vem depois o contexto da nossa independência. Aí, quando você fala do Grito do Ipiranga, tem toda uma obra que relata. Foi um historiador que pegou todos os personagens do Grito do Ipiranga e contou a história de todos. Então você consegue ter uma coisa histórica perfeita do que aconteceu ali, que é diferente de alguns quadros que a gente tem aí que são famosos, Pedro Américo e tal. E a gente vai partir para a realidade, tá? A gente não vai redesenhar o que as coisas que os outros fizeram. A gente está partindo para a realidade. E ao mesmo tempo tentando preencher o imaginário brasileiro com as imagens que não existem. Tem vários momentos da história do Brasil que não tem nenhum quadro, que não tem nenhum desenho, tem nada. Então a gente quer preencher isso e sempre trazendo a realidade com documento de fonte primária para que tenha um testemunho histórico. A gente tem todo o cuidado de não colocar sangue, violência dentro da obra. É tudo muito subjetivo, porque a gente quer que isso chegue nas escolas, chegue nas crianças, né? Então fica uma coisa leve para você ler, né? Então vai até a saída de Pedro do Brasil, quando ele vai embora. Ele vai para Portugal lutar com o irmão que tomou Portugal, virou um ditador lá, tirou a filha de Pedro I do
Miguel, né?
trono,
Dom Miguel, não é
Dom
isso?
Miguel.
Ah, tá parecendo a batalha do Apocalipse aí, que o Miguel virou tirano aí.
É
Não,
verdade,
mas
só
tem
não tem
isso.
cachorro. Só não tem cachorro. Então ele vai lutar com o irmão e é uma baita de uma batalha, um período heróico, porque ele chega lá com a grana dele, contrata 8 mil mercenários para enfrentar o irmão com 80 mil soldados. Eles entram na cidade do Porto, o cara consegue se encastelar no burgo do Porto ali, e o pau ronca meses, passam fome, tem que comer cavalo. Ninguém nunca contou essas histórias de Pedro I. Mas eles conseguem vencer, cara, com 8 mil soldados. É coisa de Hollywood, assim, de cinema. Aí depois ele vai para Lisboa. Consegue botar a filha de volta no trono, mas ele tá muito doente por causa de batalha de trincheira, frio que ele passou, tá todo ferrado lá com pneumonia, todo ruim. Então você vai vendo Dom Pedro definhando enquanto ele tá realizando a libertação de Portugal, devolvendo a filha pro trono, entregando uma constituição liberal pro país, entregando eleições, entregando tudo, criando um parlamento. E o cara morre no meio disso tudo. Então, você vê, a gente tem uma história heróica de um cara que libertou dois países, fez duas constituições, ele fez os dois hinos dos dois países, e o cara morre ali com 36 anos de idade. E eu, aos 36 anos de idade, eu não sabia nem se ia casar, eu tava meio perdido. O cara fez um monte de coisa, falava um monte de língua, o cara super culto. Rossini interpretou obras dele na Europa. E o pessoal falava, Rossini, que coisa linda. Ele falava, não fui eu não. Quem escreveu isso aí foi Dom Pedro I. Então, a história do cara é realmente uma coisa que precisa ser contada direito. Não precisa inventar nada. Conta a história dele.
É sensacional, depois também tem. Não é o caso do seu quadrinho, pode até ser. Mas também tem a linhagem dele, Dom Pedro II e tal. Depois, porra,
Sim, nossa
tem
senhora.
a República, porra, enfim. A
Exato.
história do Brasil, é isso que eu acho. É, enfim, é sensacional, cara. Tipo, é incrível. E essas coisas, sim, como você falou, tem que ser bem... Eu tô aqui louco escutando, já fico com vontade de escrever uma ficção histórica. Porque a gente fica empolgado, verdade, né, cara? Essa é a grande realidade. Quando eu li lá o livro, que eu já falei várias vezes ali, o livro do nosso querido Alberto Mussa também.
Sim, pô, fantástico.
Primeira história do mundo, que se passa
no mundo,
Rio de Janeiro. Aí você volta pro Rio de Janeiro, 1500 e pouco, cara. Porra, sabe? Tipo, já tinha coisa acontecendo e tal.
Vai desvendar um assassinato, né? Porra, sabe? É bom, tipo, demais.
O Brasil é sensacional, cara. Então, porra, muito legal. Cara, a gente poderia ficar horas e horas e horas e ter dias conversando aqui sobre isso. Cara, pra encerrar, eu queria que você falasse, então, sobre esse crowdfunding. Então, repetir, o endereço vai estar aqui no descritivo, tanto do Telegram quanto das outras plataformas, vai estar o descritivo. Lembrando que faltam, se você, cara, se você está escutando esse áudio, vai agora, clica agora no link, porque faltam pouquíssimos dias para fechar o crowdfunding. Mas termina aí falando como é que está sendo aí essa experiência do financiamento, cara.
Cara, acaba dia 1º agora, e assim, a gente não pretende renovar mais, porque a gente já tem que começar o segundo quadrinho. Procura foi muito grande, tanto que o projeto arrecadou mais de 100 mil reais, já se pagou há um tempão. Esses novos que estão entrando, é justamente o pessoal está adquirindo mais volumes, né? Então, se você olha os prêmios, tem um prêmio lá que é impressionante, ele era o mais caro, e foi o que mais vendeu, que é...
É, mas geralmente você pode... é assim mesmo, cara, que acontece.
É impressionante. Você pode ter o seu rosto desenhado na história, porque você não tem todas as referências de todo mundo da história, né? Então, por exemplo, no Grito de Ipiranga, aquela comitiva ali de Pedro, eu não tenho o rosto de todo mundo. Então eu teria que inventar um rosto. Mas, pô, eu posso botar um rosto de um cara que ajudou o projeto. O cara manda foto lá e tal. O primeiro cara que apoiou é um cara da Marinha Mercante, comandante de navio. O cara mandou o apoio. Ele tava lá do outro lado do mundo quando viu o projeto. Aí ele mandou uma foto dele, o cara vestido de comandante. Não tem nem o que inventar. O cara com a barba grandona, com roupa de comandante, e fala, pronto, nós temos já o comandante do Dom João, que era o príncipe real, né, que é o navio que trouxe a família real, pra cá já tem o comandante já, pra você desenhar o cara.
O bacana do crowdfunding, que eu sempre falo, né, cara, a galera às vezes, o pessoal, às vezes fala, porra, por exemplo, quando eu fiz o crowdfunding do Tetralogia, Angélica, pela Record, pela editora Record, teve do Jovem Nerd e tal, que também é super grande, né? Assim, então o pessoal às vezes fala, pô, mas por que esses caras que têm uma empresa por trás precisa fazer o crowdfunding? Como se crowdfunding fosse só pra gente pequena, mas não é. O lance do crowdfunding é poder permitir que a comunidade participe. Esse que é o grande negócio do crowdfunding, do financiamento, né, cara?
Porque
você oferece, é diferente, por exemplo, que você oferecer essa quadrinho nas lojas, né? Que aí o cara vai, compra e acabou. Não faz parte de nada, ele comprou, acabou. Agora, o financiamento, você faz parte do projeto, né, cara? Então, essa é a grande diferença, né? Então, Laudelino, porra, que é um autor já conhecido, porra, quem já leu Submundo Hacker, o livro da sorte, porra, e o Joe Bennett, né, cara? Que é o cara já conhecido também pelos quadrinhos do Hulk e tantos mais, etc. Então, nesse projeto, Laudelino, encerra aí, manda o link de novo pra galera... E dá uma saudação final pro pessoal aí, cara.
O link, mais uma vez, é apoia.se, de apoia-se, né? apoia.se/Dom Pedro. O financiamento vai acabar agora dia 1º. Dá uma olhada nos prêmios, pessoal. Dá uma olhada lá, vê o que se adequa mais à sua participação. A coisa começa a partir de R$2, cara. É para você, para quem quiser ajudar, para quem quiser ajudando, e vai aí de acordo com a sua renda. A gente tentou fazer isso também para que todo mundo pudesse participar, né? Porque o foco nem é a grana, dinheiro, nada disso não, porque a gente quer contar essa história, e a gente quer fazer uma coisa que fique perene, que outras gerações possam ter um material de referência, que possa pegar e falar, olha, tô com dúvida numa história aqui de Dom Pedro I, deixa eu ver se tem nesse quadrinho, ou você quiser chegar e falar, pô, eu quero dar um presente pro meu filho para que ele conheça a história do Brasil, sem ideologia, sem nenhuma forçação de barra, tal, história pura, tem esse quadrinho aqui, tá? Então a ideia é ter um material de referência. Então, para fazer isso, dá um trabalho mesmo. Você vê, eu tô trabalhando no projeto, vai fazer 4 anos. Então, você vê, não é por dinheiro. De maneira nenhuma é por dinheiro. Sim, é para contar essa boa história para vocês, entendeu?
Também é uma motivação, a gente está falando tanto de heróis, né? E também uma motivação heróica, que é essa de você, né, o herói que se sacrifica por algo maior ou por algo alheio, né? Então, você está também sacrificando o teu tempo, claro que precisa de dinheiro para financiar o projeto, mas
é o primeiro herói é o roteirista, né?
O roteirista, né? E inspirado aí por esses heróis. Eu já, claro. Cara, eu já gostei pra caramba. Vou adquirir pra poder, se no futuro eu fizer já uma ficção histórica, já ter uma base aí pra estudar, que eu sei que vai ser bem, bem fiel. E é isso, Ladrino. Quero te agradecer mais uma vez pela tua participação. É,
maravilha.
Depois, a próxima vez eu trago o Joe Bennett pra gente conversar, falar um pouquinho mais sobre o trabalho.
Vai ser maneiro. Falar de mercado americano, falar de trabalho deles lá. Pô, beleza? Muito legal.
Suas redes sociais pra finalizar, a galera que quiser te seguir aí, te encontra onde, cara?
Perfeito. Arroba LaudelineRJ em qualquer rede social. E no YouTube, você procura o canal do Palpiteiro Amador. Eu tento fazer um canal voltado para a história lá. Muito bacana, muito legal. Vários vídeos interessantes sobre a história do Brasil. E, Dudu, muito obrigado pela oportunidade. Família Spor, que está aqui nos ouvindo, obrigado, pessoal. Obrigado. Eu, de vez em quando, eu recebo mensagem de um ou outro falando: ó, comprei o Submundo que eu escutei lá, programa com o Spor e tal. Pô, me amarrei no livro. É muito legal essa interação. Eu gosto muito de estar falando com o público, né? De poder interagir e até te ajudar nesse bate-papo, na conversa, em definição de novos projetos, história. É muito legal essa interação. Gosto demais. Obrigado aí, Dudu.
Para finalizar, eu já comprei até aqui o livro que consegui no sebo. Nem te falei isso, né? O SSGB.
Ah, o GB, o SSGB, que a gente conversou no podcast depois, Ghostwriter.
É, para quem não lembra, a gente conversou aqui mesmo, acho que foi no mini pod. Foi o mini pod que a gente gravou, a gente falou sobre a Segunda Guerra Mundial e aí história alternativa da Segunda Guerra Mundial. Cara, a gente tem que fazer outro mini pod especial só sobre isso, porque tem tanta coisa bacana para falar. Enfim, logo ele não é poço de história e, cara, eu tô tentando me segurar para não falar mais. Valdelino, muito obrigado.
Maravilha.
Galera, porra, apoia o projeto, vale a pena. E nós vemos aí na próxima quinta-feira no Minipod normal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.